Programa Sua Carreira.
Olá, tudo bem, ouvinte da Rádio Ninter e também você que acompanha a Rádio Ninter pelo Facebook. Hoje vamos com mais uma edição do programa Sua Carreira. Vamos falar sobre a profissão de design de animação e games. E o convidado de hoje é o Jaime Ramos. Tudo bem, Jaime?
Tudo bom, Evandro? Tudo certo?
O Jaime Ramos, ele que é coordenador dos cursos de design de animação e de design de games. Então, hoje o programa Sua Carreira é um programa que é destinado para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje vamos nessa conversar com o Jaime sobre estes dois cursos. É uma informação bem bacana para a gente trazer. O Brasil é o 11º maior mercado de jogos digitais do mundo. O setor tem crescido continuamente nos últimos anos e atingiu mais de 300 empresas em 2016, número superior às 43, eram 43 empresas no ano de 2018. Outra informação importante desse setor é o fato de que muitos games são lançados simultaneamente aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. São grandes mercados de crescimento dessa área. Então, jogos digitais são considerados também como uma atividade de economia criativa, pois ali a criatividade e o seu valor econômico ultrapassam o viés de entretenimento. Hoje, os games são importantes ferramentas pedagógicas usando escolas e em treinamentos empresariais. Então, Jaime, fala pra gente como é que é o trabalho desse profissional do design de animação e de games, o que exatamente ele faz?
Bom, vamos lá. Começando, então, com o último que você falou aí, que é o design de games, né? O curso de design de games, ou então o profissional, o designer de games, ele trabalha na criação de peças, de trabalhos, é um trabalho gráfico, visual, que visa a ser aplicado num jogo, né? E todo mundo, acredito que todo mundo que está assistindo, de alguma forma, sabe como, né, tem uma ideia de como funcionam esses jogos, de como são feitos. Por quê? Porque você falou bem, né, que o Brasil é um dos maiores mercados do mundo na parte de jogos e mais de um terço dos brasileiros tem algum tipo de jogo, né? Então, o designer de games, ele cria jogos, que podem ser jogos para aplicativos, que hoje em dia são os mais utilizados, né, na verdade. Ele cria também, pode também criar jogos analógicos, ou jogos de tabuleiro também, uma possibilidade, né? Tem várias possibilidades aí de aplicação. Então, esse profissional, ele trabalha envolvendo aspectos aí de que pode ser com o computador, pode ser com processos, às vezes, mais manuais, né, dependendo do que ele vai fazer. No caso da animação, a animação, ela, de certa forma, também está ligada com o universo dos jogos, porque os jogos dependem um pouco da animação, né? Então, a animação é um mercado bastante interessante, ele tem uma... No Brasil, eu fiz um levantamento aqui rápido, com o computador. Segundo a RISE, em 2018, tinha 367 profissionais de design de animação atuando no Brasil. Isso é muito pouco, é muita pouca gente para um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, né? É muito pouca gente, então só por aí você já percebe o potencial que existe aí na área de animação, né? Animação também, a gente está acostumado a ver isso no nosso dia a dia, é aquele desenho animado que você via quando era criança na TV, ou até alguns adultos, né? Eu, inclusive, assisto de vez em quando um desenho animado. Mas o desenho animado também, ele é utilizado dentro desses processos, não apenas para entretenimento, né? Ele também é usado, por exemplo, na área educativa, na área do ensino, ele também é utilizado também muitas vezes para treinamento, na publicidade. Você com certeza liga a TV, assiste alguma coisa, lá tem alguma coisa de design de animação passando, né? Então existe um campo bastante amplo aí também para o designer de atuação, para o designer de animação.
E também para a gente aproveitar também E como que é a rotina desse profissional, dessas duas áreas, tanto em animação e games? Como é que é geralmente, Jaime?
Bom, hoje em dia o trabalho está muito ligado aí, trabalha-se muito aí com computador, né, com programas de computador e com a computação gráfica, né, para fazer esses trabalhos, né? Então isso é o mais, digamos que é o mais comum, né, é o mais utilizado, talvez seja o que dê respostas mais rápidas também e que tenha aí uma aplicação bastante ampla, né, esse tipo de trabalho. O designer trabalha usando o seu computador e produzindo material aí, seja para animação, seja para games. Na parte de animação, ele pode também fazer outros tipos de animação que não usa tanto o computador, né? Que você pode usar massa de modelar, você pode usar um monte de coisa, né? Que a gente vê o pessoal, até o próprio corpo, né? As pessoas usam às vezes. Você pode usar fotografia, você pode usar outros materiais, né? Vídeos. Para produzir as animações. Existe uma infinidade de possibilidades aí também, além do uso do computador. No caso do designer de games, também às vezes ele trabalha, como eu falei, você pode criar um jogo de tabuleiro, um jogo que é físico, né? Além dos jogos no computador. É possível também, dentro da atividade de criação de jogos, que envolve a criação de animações, essa coisa toda, tanto num como no outro, você pode usar muitas vezes massa de modelar, alguma coisa assim, para criar seus personagens, para dar movimento para eles, para estudar características desses personagens, expressão, né? Também é muito utilizado daí, esse recurso da representação, que é uma representação mais manual também, né? Ah, você perguntou também de dia a dia de trabalho, né? Bom, o cara pode trabalhar em casa, tanto num quanto no outro, ele pode trabalhar em casa prestando serviço para empresas como autônomo. Existe muita gente fazendo isso, né? Trabalha como autônomo na área de jogos, por exemplo, de aplicativos. Você vê um monte de gente aí que cria aplicativos e ganha dinheiro com isso, né? Fazendo aplicativos. Né? Se ele faz um aplicativo que é gostoso de jogar, que é fácil de jogar, que a pessoa consegue entender, que funciona bem, que tem o que nós chamamos aí de jogabilidade, né, que você consegue jogar, entender o funcionamento dele com facilidade, e esse teu aplicativo de jogos é um sucesso depois, você pode ganhar dinheiro com isso, né? Animação também, você pode criar a partir da tua casa, mas também trabalha-se nos dois casos, você pode trabalhar em agência de publicidade, em empresas de comunicação, né, TV, principalmente. Na área de produção de publicidade, né, de comerciais também, uma aplicação fantástica aí principalmente para a área de animação, né? E também, como eu falei, produzindo material, como a gente já falou, né, produzindo material educativo, que você pode trabalhar dentro de uma escola, muitas vezes, de uma instituição, como a própria Uninter, né? Você pode trabalhar dentro de uma empresa produzindo material, tanto para a parte de animação, né? Usando a animação como recurso para ensinar, quanto o próprio joguinho daí, né? O jogo também é muito utilizado aí na educação.
E, Jaime, aproveitando esse gancho, que você comentou sobre, o aprendizado por meio de jogos, os games são ferramentas pedagógicas. Então, conta pra gente.
Certeza.
Conta pra gente. Tem um termo chamado gamificação. O que é isso, Jaime?
A gamificação, ela é uma tendência hoje em dia de você transformar algumas atividades que pode ser, por exemplo, na parte educativa é fantástico. Se você consegue transformar uma teoria, um aprendizado que o aluno tem que ter numa espécie de um joguinho lá que ele vai fazendo pontos, por exemplo, à medida que ele acerta ou que ele supera uma etapa, né? Tudo isso vai ajudar também nesse processo de aprendizagem, né? Além da educação, ela também, a gente vê a gamificação em coisas que às vezes até demora um pouco para perceber, né? Que aquilo é um jogo daí, né? Por exemplo, um dos carros aí, pelo menos um dos que eu conheço que tem esse sistema aí, o Prius da Toyota, ele dá pontos para você cada vez que você termina um trajeto, dando uma nota para a tua performance do ponto de vista de consumo de combustível, de como você usou os freios, né? Então, o próprio carro, ele cria um jogo, na verdade, ele é um jogo que estimula você a guiar de forma mais, digamos assim, responsável do ponto de vista ambiental, né? Economizando combustível, economizando pneu, muito forte. Uhum. Em suma, o próprio automóvel faz isso, ele cria uma espécie de um jogo, né, no qual te estimula daí a mudar de comportamento, às vezes, no trânsito. Então, essa gamificação é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, né, com relação até a... Você olha aí sistemas com aplicativos que existem, até de mapas, né, que daí, puxa, você atingiu, passou para um outro nível... Né, quanto mais você usa, então tudo isso hoje a gente acaba, sem perceber, a gente está utilizando, daí está fazendo parte desse processo aí de gamificação.
E Jaime, trazendo também uma questão bem, bem bacana para a gente falar, quais são as características desse profissional para atuar nessas duas áreas? Conta para a gente.
Bom, nas duas áreas, em primeiro lugar, né, ele tem que ter tem uma vertente aí que é um pouco artística, né, interesse por um lado um pouco mais artístico, apesar de que o designer ele não é só um artista, né, ele também, uhum, ele tem uma característica interessante que é, ele tá fazendo coisas normalmente, quando você faz um jogo, você faz pensando nas pessoas que vão usar. Uhum. Animação é a mesma coisa, então ele tem um compromisso muito forte aí com a pessoa que vai usar, com o usuário, ele tem que ser capaz de ter empatia, de se colocar no lugar da pessoa que vai utilizar, de conhecer essa pessoa que vai utilizar, né? Então ele não é um trabalho de alguma forma que não tenha muito compromisso, que tenha, por exemplo, só vou fazer isso aqui porque eu quero me expressar, né? Não, não é isso daí, né? Que eu quero fazer uma coisa criativa, legal, bacana. Não, eu quero fazer alguma coisa que se transforme depois numa inovação e que dê retorno, né? Ou seja, para a empresa, seja para a sociedade, ou traga algum benefício para alguém, né? Então, essa é uma característica aí do design, que tem... E essa preocupação, esse lado, né? Como eu falei, tem o lado artístico, tem o lado da habilidade também, que pode ser desenvolvida, né? Habilidade para representação, nos dois cursos ela é importante, né? Tanto para animação quanto na área de games, né? Aí alguém fala, não, mas eu sou ruim em desenho, tá? Tem algumas pessoas que se destacam, às vezes, mais no desenho. Não desenham tão bem à mão livre, mas vão bem no desenho pelo computador, né? Uhum. Tem outros que preferem representação usando massa, usando alguma outra coisa, né? Então, assim, existem várias possibilidades e no curso nos cursos de design da Unicef também a gente ensina daí o aluno a desenhar. Uhum. A outra coisa que daí todo designer, né, tem essa preocupação é com relação à criatividade, né? A criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida também, né? E que ela é importante, eu acho que para as duas áreas, né? De procurar também ter uma certa curiosidade de conhecer como as coisas funcionam, o outro lado de conhecer também não só o funcionamento das coisas, mas ter a capacidade de tentar pensar as coisas de uma forma diferente. Todo mundo está vendo aquilo de um jeito, eu vou tentar ver isso de uma outra forma. Porque aí você surge com soluções que às vezes podem revolucionar o mundo do design, tanto na área de animação quanto na área de games, né? Senão você fica só repetindo padrões. Então isso não é bom para um designer, não é bom apenas repetir padrões, né? O ideal é que ele seja capaz aí de romper com padrões e propor coisas que sejam realmente inovadoras, né? Que apresente algum tipo de inovação.
E também para a gente aproveitar, Jaime, conta um pouco de como funciona os dois cursos aqui na Uninter, né? Quais as vantagens do curso, alguma curiosidade que você queira contar, né, as vantagens do aluno que passa a estudar, né, tanto design de animação e design de jogos aqui na Uninter.
Perfeito. Bom, nos dois cursos, nossos cursos de design, a gente tem, primeiramente, tem um primeiro ano aí que ele é comum para todos os cursos, né? Então, a gente busca formar aí, inicialmente, formar um designer. Ele vai ter as disciplinas que são comuns do design, né? Neste primeiro ano. E no segundo ano que ele foca um pouco mais, que ele foca fortemente, na verdade, nas disciplinas que são específicas de cada área daí, né? No caso dos cursos de design da Uninter, nós temos aí, então, esse primeiro ano com uma... Para dar uma ideia de disciplinas, né, que ele tem logo no começo lá, é disciplinas de metodologia de projeto, de composição gráfica, de desenho de observação, de ilustração, só para falar de algumas disciplinas, né, história da arte, estética, esse é o foco do primeiro ano. Não falei todas, mas para dar uma ideia, em suma. No segundo ano daí, que nós temos daí, então, um foco mais específico em cada área. Ao longo do curso, o aluno vai desenvolver seis projetos. Ele tem seis projetos para desenvolver, e esses projetos, no caso, por exemplo, lá, para dar um exemplo de jogos, né, ele começa fazendo o principal trabalho de projeto dele, começa lá com um projeto de jogo analógico. Então, é um jogo tradicional de tabuleiro, ele vai criar um jogo de tabuleiro, e esse tanto ele pode gostar dessa brincadeira e trabalhar com isso, tanto quanto ele pode também, quanto serve também para que ele possa desenvolver aí a capacidade de criar estratégias de jogo que são totalmente aplicáveis também nos jogos digitais, né, que também são importantes. Então, nessa disciplina ele tem a base daí, ele vai desenvolver um projeto de jogo analógico, de jogo de tabuleiro. Depois, o outro projeto dele, que também da área específico da área de jogos, é de jogos 3D, que daí são jogos que ele vai usar bastante as técnicas de representação de modelagem 3D, que a gente chama, renderização 3D, que ele vai aplicar daí para poder desenvolver esse projeto de jogo 3D. Esse tipo de projeto também tem uma aplicação, naturalmente, ele tem uma aplicação, pode ser tanto jogos, por exemplo, um outro tipo de projeto, jogos para aplicativos, né? Normalmente se faz em celular, em tablets, né? Uma infinidade de coisas. Mas jogos 3D, principalmente, também se faz muito no computador, se faz nos consoles também, né? Então tem várias possibilidades aí de aplicação para esse tipo de jogos. No caso de animação, então, para fazer um paralelo dos dois cursos, né, animação também é a mesma coisa, né, tem a mesma base, e depois tem disciplinas lá que tem disciplinas de projeto, onde ele vai aplicar daí o que ele aprendeu nas outras disciplinas, né? Então tem lá projeto, por exemplo, de curta-metragem, daí uma animação de curta-metragem que ele vai desenvolver, um projeto de spot comercial também, que é aplica também aquelas metodologias de modelagem, de representação 3D, e um último projeto aí de mídias digitais, né? Então, só para falar assim dos projetos, né, que esse projeto visa permitir para o aluno que ele construa um portfólio de trabalhos que ele possa depois apresentar quando vai numa empresa, fala: olha aqui, eu fiz isso aqui, né? Esse é o projeto que eu fiz lá no meu curso, e aí, tendo um bom projeto, ele facilitaria daí o ingresso dele até no mercado de trabalho, né, com bons projetos. Além disso, tem disciplinas que são, algumas são comuns os dois cursos, né? Design de personagens, por exemplo, né? Criar tanto o desenho do personagem quanto aquela expressão, aquela característica, aquela caricatura ou não, né? Design de animação 2D, level design, que daí é aqueles níveis de jogo que tem a cada, né? Para dar um exemplo aí. modelagem 3D, que eu já falei, e também tem aí serious game, ou seja, jogos mais sérios, que são aplicados aí, que você pode aplicar para treinamento, que você pode aplicar para a área de educação, muitas vezes, e tem um, não são tão voltados aí ao entretenimento. Design de som, né, também. E no caso lá da animação, a gente também tem essas disciplinas como design de personagens, de storyboard, roteiro storyboard, animação, criação de cenários, rigging, que é como marcar o movimento no corpo lá do personagem, né, e renderização, motion graphics, aí bem legal também stop motion daí, que o aluno aprende daí a fazer aquelas animações que você vai... Você pode fazer com massinha de modelar, com recorte no papel, né, e você vai fotografando várias vezes uma sequência e depois se monta uma animação a partir daí, né? Então são alguns exemplos aí de disciplinas que tem nos dois cursos. Você perguntou também das vantagens, né, que o aluno teria daí.
Uhum.
Bom, com relação às vantagens... Uma primeira vantagem aí que tem do fato de que tem um primeiro ano comum é que se o aluno quiser de repente fazer os dois cursos, ele pode também. É muito fácil ele fazer os dois cursos. O primeiro ano ele já mata, né, no primeiro ano. Depois ele pode fazer os dois juntos, ou se quiser fazer um e depois fazer o outro, tem várias possibilidades aí, né? Dessa modularidade, né? Tem muita gente que gosta e quer fazer os dois, né? A outra característica interessante no nosso curso é que a gente fornece já no primeiro, no, a partir do momento que o aluno se matricula, ele ganha um pacote Adobe com 26 softwares, que é um pacote bastante caro no mercado, custa bem caro, com certeza mais de R$1.000, bem mais que R$1.000, né? Eu não sei o valor, mas não lembro o valor. Mas o aluno ganha isso já no começo do curso daí. E ele pode usar esse software, enquanto ele for aluno do curso, ele pode usar, ele tem essa licença para usar esse software. No caso de games e animação, a gente usa também outros softwares, da Autodesk, por exemplo, como Maya, o 3D Max, algumas coisas assim também que o aluno vai poder baixar isso. Outra coisa legal é que no segundo ano ele ganha uma mesa digitalizadora. Não sei se o que é uma mesa digitalizadora. É uma espécie de um tabletzinho pequeno que você pode, daí com uma caneta, você desenha nesse tablet e transfere teu desenho instantaneamente para o computador, né? Você não precisaria desenhar no papel, escanear e depois jogar no computador. Você desenha direto no computador usando esse tablet. Isso é uma ferramenta, né, que o aluno recebe no segundo ano e isso fica para o aluno. Essa é uma coisa que fica para ele daí. Ele pode utilizar daí.
Muito legal, Jaime. E queria que também que o Jaime falasse sobre como que você vê o mercado de atuação, devido ao período que a gente está passando, atual, há uma tendência de crescimento do mercado, há um crescimento de volume dos jogos, de produção, como é que tem sido?
Olha, é uma coisa interessante, né, que toda essa situação que a gente está vivenciando, essa época aí da pandemia, né, que está provocando uma mudança, as pessoas estão ficando mais em casa, trabalhando mais em casa, e isso aumenta a demanda, tanto pelo entretenimento, né, por exemplo, animações, esses recursos visuais que você utiliza normalmente muitas vezes em casa, na parte de animação ainda, na parte de educacional hoje, você vê as crianças tendo aula, a gente vê muito crianças tendo aula online, né? Então esse tipo de recurso auxilia enormemente aí na educação. Então é um mercado de animação, um mercado com um potencial de expansão bastante grande. E a área de jogos, pelo mesmo motivo, né? As pessoas estão ficando mais tempo em casa jogando mais, e isso está provocando aí um crescimento grande no mundo inteiro. A gente já observou isso em outros países. É um crescimento grande daí dessa área, né? No Brasil, estima-se que esse ano pelo menos 10% aí de crescimento na área de jogos. Isso abre muita possibilidade aí de trabalho para os nossos futuros designers, né?
E para o Jaime trazer, então, pode ser até uma curiosidade. Como é que funciona, quais são as etapas de processo de produção de uma animação, ou de, por exemplo, de um game? Queria que o Jaime trouxesse, apresentasse para a gente. Planejamento, concepção da ideia, os insights, como é que funciona, Jaime?
Todo esse processo, na verdade, ele está muito... Né, um processo metodológico, ele, por ser um curso de design, né, ele segue normalmente uma metodologia de design, né, que basicamente envolve uma etapa. Em primeiro lugar, envolve uma etapa... Claro que não é só design que faz isso, né, mas envolve uma etapa de preparação, que você tem que se preparar para aquilo que você vai fazer. Então, você tem que procurar ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto. Se eu estou fazendo um trabalho para uma empresa, eu tenho que entender daquela empresa. Se eu estou fazendo um trabalho por exemplo, para criança, eu tenho que estudar criança, né? Ou para idoso, eu vou ter que estudar idoso. Então, envolve uma etapa de pesquisa mesmo, inicial, né? Que é uma etapa bastante puxada, que tem que correr atrás de dados, informações, e tentar se alimentar o máximo possível dessas informações, né? Porque criatividade, eu falei de criatividade, né? Criatividade é a capacidade de você juntar coisas que já são conhecidas e produzir um conhecimento novo. Então, o que acontece? Quanto mais coisas conhecidas você tiver, maior a tua possibilidade de fazer conexões e de fazer coisas novas. Então, essa é a essência aí da criatividade. Então, você falou da primeira etapa, assim, é essa de preparação. Depois, uma outra, a partir do momento que você tem essa etapa de preparação, você conhece o usuário, você construiu representações do teu usuário, quem que vai utilizar, sabe onde ele trabalha, né? Consegue construir um histórico, um roteirozinho, né, para conhecer um pouco melhor esse cara, né? Se ele trabalha, se ele gosta de música, se não gosta de quais são os gostos, as preferências dele, idade e outras características. A partir desse momento, então, daí eu começo a gerar alternativas daí de projeto, começo a desenvolver daí soluções de projeto, e aí é uma etapa que a criatividade flui, né? Uma etapa bastante solta daí que o designer daí é uma das etapas preferidas dos designers, né? Porque daí você solta as ideias e faz primeiro sem muito compromisso aí, se se preocupar se vai dar certo, não vai dar certo, simplesmente tenta explorar o maior número possível de ideias. E a partir do momento que você tem daí um grande volume de ideias, você começa a filtrar elas, e daí vem um processo de uma etapa de avaliação, daí que você começa a avaliar as ideias, descartar aquelas que não têm muito potencial, e também aprimorar daí muitas vezes você pode juntar várias ideias ou aprimorar aquelas ideias até que você chegue num esboço mais ou menos um pouco mais claro do que você vai fazer, do que você precisa fazer para atender as necessidades que você levantou no começo. Depois tem todo um trabalho de desenvolvimento daí, né, que você vai construir modelos, você vai construir representações no computador, testes com usuários, né, testar com usuários, apresentar para o teu cliente muitas vezes, né, que também pode ser que você não vai apresentar diretamente para o teu usuário, normalmente você vai apresentar para uma agência de publicidade, para uma empresa, né? Apresentar a tua ideia, ser capaz de vender bem tua ideia, né? Também as tuas propostas. Então, tudo isso envolve a construção aí de representações visuais e de coisas aí para que fazem parte desse processo aí, como nós falamos, esse processo de construção de ideias, de soluções que depois viram inovação, viram alguma coisa que vai ser utilizada e querida pelas pessoas.
Então, Jaime, queria que para a gente só finalizar, então, tem algo mais, Jaime, que você queira comentar sobre o curso, deixar um convite para os alunos interessados em conhecer mais sobre o curso de design de animação de games?
Muito bem. Eu só gostaria de reforçar um pouco, né, no caso do curso de games, que existem também duas situações, né? Existe a pessoa que desenvolve a parte de programação dos jogos, né, que seria um outro curso daí, né? Um outro curso. Seria desenvolvimento de jogos, alguma coisa assim, né? E o design de games, ele tem esse lado mais, como eu falei, ele é mais artístico, ele é mais visual, né? Então, para as pessoas que têm daí esse interesse, né, é um curso daí bastante interessante, né? E com relação ao nosso curso, nós estamos aí hoje, nós temos daí já, nós temos uma, se procurar design, o curso de design da Uninter lá no YouTube, você consegue ver algumas aulas que nós postamos lá. São aulas, a gente tem as aulas que os alunos assistem através dos nossos sistemas aí, do AVA, que são internos, né? E que são aulas gravadas, mas a gente também tem aulas interativas no curso daí, onde o aluno pode interagir com os professores daí, né? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, se inscreverem nesse canal, pode ser interessante, tá?
Então, no programa Sua Carreira de hoje, entrevistamos o Jaime Reis, que é coordenador, Ramos, desculpa, Jaime Ramos, que é coordenador dos cursos de design de animação e de design de games da Uninter. Então, até o próximo programa Sua Carreira, até a próxima semana. Um grande abraço, Jaime.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo e ouvindo.
Programa Sua Carreira.